Amados irmãos, é uma grande alegria para nós estarmos nesta comunhão, não só os que estão presentes, mas também nas outras cidades, os grupos, famílias, irmãos que estão recebendo esta palavra e este mesmo Espírito. Que o Senhor nos conceda muitas oportunidades de convivência em torno dos seus ensinamentos. Amém. Nós gostaríamos de examinar com a igreja a primeira carta do apóstolo Pedro, um dos grandes pilares do cristianismo. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós estávamos ouvindo a pregação e palavra do nosso pastor que nos antecedeu e vimos o quanto o Senhor, ele traz uma novidade de vida para nós, uma novidade nem sempre bem compreendida. Porque ao dizer que nós precisamos, para herdar o reino, nos conduzir como crianças, o Senhor apresenta um contraste em relação àquilo que o mundo nos ensina. E ao examinarmos os textos evangélicos, nós percebemos que quase toda a doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos apresenta este contraste. Isso quer dizer o quê? Que esta doutrina ensina coisas que entram em conflito com a nossa vida, com a nossa natureza carnal, temporal, com os nossos costumes, com as coisas que nos ensinaram os nossos pais, com aquilo que nós aprendemos na escola e na sociedade da qual nós fazemos parte. E alguns pregadores, eles não gostam de apresentar esses contrastes, porque eles costumam transmitir para aqueles que ouvem a ideia de que é preciso mudar. Nós entramos na casa do Senhor, irmãos, para tomarmos posse de um conhecimento e de uma cidadania que nos foi roubada pelo diabo. E quando eu estou falando do diabo, eu estou falando de um sistema que hoje está no mundo e que gera sofrimentos, tragédias, injustiças de toda a ordem. Quando você liga a televisão e vê as guerras acontecendo, as pessoas morrendo de fome, sendo perseguidas, assassinadas friamente, nós estamos diante de uma obra de Satanás. Não é apenas uma maneira dessas pessoas viverem, ou de políticos e governantes, reis, príncipes, agirem. Não é só isso, irmãos. Existe no invisível algo que nós não conhecemos e que traz em si mesmo a natureza da destruição. É natural que nós não conhecemos, nós somos ainda crianças no entendimento das coisas espirituais. E talvez demore muito tempo ainda para nós compreendermos que a vida não pode seguir nesse curso que hoje ela está seguindo. Precisamos prestar atenção, nós não vamos mudar o mundo. ele sozinho vai mudar pelas consequências da semente que foi plantada, que é de má qualidade. Jesus dizia, não se pode colher uva de espinheiros. Você planta espinheiro, você vai colher espinho, meu irmão. Aplica-se à vida do mundo, que é uma coletividade, e à nossa própria vida, que somos uma individualidade. Isso é uma lei da criação. Não é uma lei religiosa. É preciso começar a tirar um pouco de dentro de nós esses conceitos religiosos que nós vemos por aí na televisão, o nome de igreja e tal. É preciso deixar isso de lado. Temos que tomar posse do conhecimento da verdade de Deus, que está expressa nas Sagradas Escrituras. Porque eu sei que se eu fizer uma coisa contrária à vontade de Deus, aquilo vai voltar-se contra mim, em forma de doença, em forma de infortúnios, em forma de insucesso nas coisas que eu vou fazer, tudo dá errado na minha vida. Porque eu estou fazendo uma coisa que está sendo contra a ordem do Criador, irmãos. Nós existimos, isso precisa ficar claro. Nós não existimos apenas para atender os desejos da nossa carne. Nós não somos seres carnais, nós somos seres espirituais. Jesus, ele teve um sério problema com os judeus quando ele disse que era filho do Altíssimo. Eles disseram, não, você está querendo se fazer Deus, falando que é filho dele? O Senhor respondeu para eles, mas as Escrituras dizem, vós sois deuses. E a Escritura não pode ser mudada. Nós não estamos vivendo aqui jogados à toa, como se nossa vida fosse um acaso. Não, Deus quer nos governar, como Ele governa os astros nos céus, como Ele governa a natureza, as chuvas, os ventos, os mares e todas as coisas. Ele quer também nos governar como um bom pastor. Mas o mundo não sabe disso, pastor? Não, o mundo não sabe. Não sabe. Por isso está havendo a destruição da sociedade. Porque os homens fazem de acordo com o Deus que está no coração deles, porque eles são religiosos. Eles vão nas igrejas, eles oram, só que eles não conhecem a palavra de Deus. Eles escutam os pastores fazer cantorias dentro da igreja, os pastores gritar, receber espíritos, todas essas coisas eles assistem, mas eles não conhecem a verdade expressa na palavra de Deus, porque nunca leram a palavra de Deus. E se o fazem, procuram apenas aquilo que interessa à sua carne. Vai lá na história antiga para poder pegar fatos e passagens e dizer, olha, está escrito na Bíblia. Mas não conhece a verdade. Que não é propriedade de igreja nenhuma, de nenhum pastor, não é propriedade de ninguém, é propriedade do próprio Criador. Jesus Cristo é o mensageiro que veio trazer a nós a revelação da verdade pelo Espírito Santo. Quem permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida será profundamente transformada. Agora, se você quiser guiar a sua vida pelo que você acha, bom, aí, meu amigo, você e 99% do mundo está indo no mesmo caminho. Eles acham que sabem o que estão fazendo. Como diz o Salmo 2, o Senhor lá no céu acha graça do homem tentar guiar-se por si mesmo. É um desastre, é como andar no escuro e tem um abismo ali na frente, o jeito não sabe. É isso que está acontecendo, o mundo caminha no escuro, o buraco está bem ali. Nada a fazer, mas nós podemos fazer mudanças em nós mesmos, deixando de ouvir essas canções do mundo, essas cantigas do mundo. Aqui o livro de sabedoria chamou de canção do tolo. A canção do tolo é a canção que agrada aos nossos interesses pessoais. A palavra de Deus é dura, mas é a ferramenta que vem transformar nossa vida e apresentar para nós o contraste entre as mentiras de um sistema atrasado que está no mundo e as verdades do novo sistema que vai ser implantado por Deus na chegada gloriosa do seu rei. Então, se você quiser participar do reino de Deus, não importa que igreja que você é, onde você está, se você é crente, não é, ateu, se você está ouvindo a palavra de Deus agora, em qualquer lugar onde você estiver e quiser fazer parte do reino de Deus, nós temos que examinar esses contrastes que a palavra nos apresenta e deixar a palavra mudar a nossa vida para sempre. Se isso não acontecer, meu irmão, bom, vai firme aí nas suas ilusões e fantasias, nos teus sonhos. A vida vai mostrar para você a verdade. E lá de cima, o pessoal, se tiver que mandar praga sobre você, vai mandar. Não pensa você que ficar doente, viver tragédia. Não pense você que ele não vai deixar acontecer isso para você acordar, não, porque ele vai deixar acontecer. Ele fez isso com o povo dele. Pega a sua escritura, olha a história do povo de Deus, desde Abraão para cá. Ele castigou o seu povo muitas vezes, de todas as formas, para que o povo pudesse dizer que bem-aventurado, abençoado é aquele que vem em nome do Senhor. Não é tempo da gente resistir a Deus, não é tempo de resistência ao Senhor, não é tempo. A partir do versículo 11, da passagem que nós citamos, o apóstolo inicia dizendo o seguinte, ele vinha neste capítulo aqui, demonstrando que nós, na verdade, precisamos assumir a nossa condição de filhos do Altíssimo, de uma vez por todas. Ele diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra os interesses da alma. Tendo o vosso viver de uma forma honesta entre os gentios que são os descrentes, para que naquilo que eles falam mal de vós, como se vocês fossem malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós eles observem. Ele diz que nós somos peregrinos. Sabe o que é peregrino? Alguém que está de passagem. Eu tenho falado aos irmãos que existe um rebanho e um povo que está sendo pastoreado pelo pastor maior. Nem todos são ovelhas. Mas existe um povo que é diferente porque deseja viver num mundo de paz, onde as pessoas não passem necessidades e sofra todo tipo de tragédia, como nós vemos no nosso mundo nesses dias. São ovelhas diferentes, são pessoas de uma outra natureza, não têm a sua natureza carnal. São pessoas que se sentem mal em explorar seu irmão, em mentir, em fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Irmãos, ele diz que nós somos peregrinos, estamos de passagem pelo mundo, irmãos. Nós somos como forasteiros. O que quer dizer isso? Nós somos pessoas estranhas no meio de um mundo que está ficando louco. Nós não somos como as pessoas do mundo que não se preocupam com nada, estão pensando apenas em viver as suas vidas terrenas. Querem ser felizes. Dizem que têm direito de ser feliz. Você, o que quer dizer ser feliz? É você ter? É você ter bastante dinheiro? É você ser conhecido no mundo inteiro? É você já ter feito de tudo que você pode imaginar com o teu corpo para poder sentir prazer? Usar drogas? Bebidas? Conhecer o mundo todo? O mundo todo te conhecer? Nós tivemos recentemente um artista aí do meio do cinema. Acho que é Robin Williams que chamava, o homem que se matou recentemente. Sujeito conhecido no mundo inteiro. Riquíssimo. Por que ele se matou? Porque ele não tinha Deus. É simples assim. Ele tinha dinheiro, tinha fama, era conhecido no mundo inteiro, todo mundo conhecia ele. Ele se matou. Por quê? Porque o dinheiro, a fama, o conhecimento no mundo inteiro não faz a pessoa feliz. Estou dizendo só uma pessoa conhecida. Tem muita gente que se mata, que tem todas essas coisas e não é feliz. Que daria todas essas coisas para não estar num estado de profunda depressão. Por isso se mata, porque não tem Deus. Irmãos, esse mundo está enlouquecido. E nós somos como forasteiros e peregrinos, nós somos um povo diferente, temos que nos conscientizar disso. Nós somos pessoas dispostas a viver em comunhão com Deus e atender os interesses de Cristo. A palavra de Deus nos acusa de vaidosos, porque nós somos vaidosos. Aí nós nascemos vaidosos? Não, nós nascemos no escuro. Nós somos mentirosos? Não, nós fomos envolvidos pela escuridão aonde existe todas as maldades que você puder imaginar. Quando nós fomos criados, nós nos separamos da luz e mergulhamos na escuridão. Temos uma marca chamada marca de Adão. Irmãos, nós não somos mentirosos. Irmãos, nós não somos vaidosos. Irmãos, nós não desonramos os nossos pais. Nós não somos adúlteros. Nós não somos prostituídos. Nós simplesmente fomos envolvidos por uma mentira que existe no mundo com grande poder, que se expressa nos meios de comunicação. E que diz que se você quer ser feliz, você tem que ser daquele jeito lá, que eles dizem que é a felicidade. Isso está no meio artístico, isso está no meio dos jornalistas, está no meio da política, nas filosofias, são doutrinas que foram criadas pelo homem. Nós precisamos nos livrar dessas mentiras e deixar de servir ao espírito do mundo para servir o espírito de Deus, se nós quisermos ser felizes. Ah, você quer se casar bem? Deixa Deus arrumar para você o teu marido. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me arrume um marido assim, loiro, olhos azuis, um sujeito forte, bonitão, inteligente, bonzinho. Vixe, mas você está sendo muito exigente com Deus. Nós falamos de você deixar Deus arrumar o marido para você, e não você dizer para Deus que tipo de marido que você quer. Não é? Ah, o moço precisa casar, quer arrumar uma moça para poder constituir uma família e tal, aí vai conversar com o Senhor. Senhor, queria que o Senhor me arrumasse uma loira, uma morena, corpo escultural, inteligente, boazinha e tal. Bom, começa que a mulher boazinha não vai encontrar tão cedo, mas enfim. Não é, irmãos? Mas ele pede. Então, a questão toda, quando nós vamos a Deus, é deixar Deus governar a nossa vida. É deixar Deus ir em busca daquele moço que vai casar com a jovem e vai constituir uma família, tendo como base os propósitos do Senhor. É outra coisa. Amém. E assim também a moça. Deixa o senhor arrumar o namorado. Não vai atrás. Não fica que nem louco, não. Claro que é preciso estar por aí na visibilidade, mas não vai achar que é você que vai resolver. Deixa Deus resolver. Para você dar tudo certo. Porque nós temos um poder maior que governa todas as coisas. Irmãos, está em curso a construção de uma nova humanidade. Deus quer que nós participemos desta obra. Para isso, nós temos que entender. Somos estranhos no meio de uma geração corrompida e barulhenta. Ele diz assim, nós precisamos ser honestos. Olha, falar em honestidade hoje no Brasil é um horror, né? Olha, a gente liga a televisão, é só desonestidade. Até aqueles políticos, a gente achava que o pessoal sempre foi um jeito honesto. A gente descobre que ele não era honesto coisa nenhuma. Irmãos, que tristeza é isso. Mas sempre foi assim mesmo. O mundo é um ambiente de corrupção profunda. Está piorando porque o mal agora vai se espalhando na terra por causa da chegada do tempo. E nós temos que procurar viver de maneira honesta no meio dessa geração de loucos. É o que diz o versículo 12. De maneira que um dia, quando o Senhor visitar esses pecadores que falam mal do povo de Deus, tem muita gente por aí que critica o povo de Deus, eles possam se lembrar das boas obras que nós fizemos e fazemos. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, ao governador, aos presidentes, como se eles fossem superiores, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens insensatos. O que ele quer dizer aqui para nós? Ele pede para a gente se sujeitar a toda autoridade. Então, se nós temos uma autoridade constituída, não cabe ao homem de Deus se revoltar contra ela. Essas coisas que a gente vê acontecendo aí no mundo, olha, essas greves que a gente vê acontecendo, essas revoltas, todas essas manifestações de impedimento das vias públicas, essas ações de pessoas que querem ter casa, que querem ter lugar para plantar, todas estas coisas tristes que a gente vê acontecer, a gente não deve participar e nem apoiar estas coisas. Eles acham que a injustiça do mundo pode ser resolvida repartindo os bens que as pessoas possuem. Respeitamos quem pense assim, mas nós temos uma orientação da Escritura. Para nós é suficiente o comer, o vestir e o morar de maneira simples. Tá bem? Porque a nossa habitação não é aqui. Amém? É isso que ele está falando. Olha, sujeite-se às autoridades constituídas por Deus. Tem presidente aqui no país? Deus que colocou ele lá. Ah, o presidente é ladrão? Não é problema nosso. Tá bem? Ah, tem um prefeito aqui na cidade para cuidar da cidade? Tem. Ele é o nosso prefeito. Tem as leis que nós temos que seguir e andar na ordenança do Senhor. Foi Deus que pôs o prefeito lá. Ele não foi eleito pela vontade dos homens, mas Deus deu a ele autoridade. Se ele faz o serviço dele, se ele deixa a cidade cheia de buracos, se ele não faz o serviço direito, não é problema nosso. Não cabe a nós revoltarmos-nos contra qualquer autoridade. É o que o apóstolo Pedro nos ensina. Nós temos um juiz que cuida de todas as injustiças. Não precisa se preocupar com a justiça que ele vai fazer no dia da visitação. Sabe qual é o dia da visitação? É o dia que o Espírito do Senhor virá para tomar juízo de todos os viventes. Versículo 16. Vamos seguir, já estamos nos aproximando aqui da conclusão. O apóstolo nos fala de uma liberdade que o Senhor nos dá, porque somos livres em Cristo. Mas ele alerta para a gente não usar a liberdade para cobrir a nossa malícia. Na igreja, todos os irmãos são livres por causa de Jesus. Mas o apóstolo diz, olha, toma cuidado com a sua liberdade, para que você não faça coisas que envergonham ao Senhor. Então, cada um de nós precisa saber governar a nossa própria liberdade. Isso no mundo, frequentemente, acaba em transgressões. Quando alguém confia em alguém e aquela pessoa não é de Deus, e ela não tem temor a Deus, e acaba fazendo coisas que vai trazer sofrimento. A liberdade só existe quando nós consideramos o Senhor. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai os governos, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos senhores bons e humanos, mas também aos maus. Olha só, irmãos, o reformador protestante Martim Lutero, ele dizia assim, que nós precisamos sofrer injustiças de vez em quando. Isso é bonito aos olhos de Deus. E ele deve ter lido isso aqui. É coisa agradável, olha o versículo 19, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra ofensas, padecendo injustamente. Então, se alguém nos maltrata, irmãos, e nós padecemos e sofremos injustiça, isso é bom aos olhos de Deus. O Senhor quer saber como é que nós nos comportamos perante uma afronta. Essa é a verdade. Ele quer saber se nós aprendemos com Jesus a lição da humilhação. Eu pergunto aos irmãos, a gente não se ofende por qualquer bobagem? Não é mesmo? Olha, a nossa vaidade é tal que qualquer coisa que um irmão fala atravessado para a gente, logo a gente já fica ofendido. Preste atenção no seu comportamento, na sua conduta, vê se não é assim. Deus quer que nós sejamos humilhados para saber como é que nós nos comportamos perante a ofensa. Por quê? Porque Jesus foi humilhado e não reagiu. É isso que o apóstolo diz aqui. Vamos concluir. Que glória será essa se você, cometendo pecado, sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Às vezes você é um sujeito que vive fazendo coisa errada. Que glória há em você levar uns tabefes? Não é? Mas se você é uma pessoa do bem, é dessa geração peregrina, dessa geração forasteira no meio desse mundo pecador, e você é esbofeteado, e você engole atravessado e fica firme na sua fé, confiando em Deus que é justo juiz, o Senhor fica contente com isso, porque naquela humilhação está a imagem de Cristo, irmãos. Porque, versículo 21, vamos concluir, para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, ele não injuriava. Quando padecia, ele não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, que é Deus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que mortos para o pecado nós pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas ele diz que nós fomos sarados. Amém? Quando eles afrontavam, ele não respondia. Quando eles batiam nele, ele não levantava a mão. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Então nós sofremos muitas injustiças, às vezes em casa, com parentes nossos, com irmãos nossos, com marido, mulher, e queremos sair respondendo à altura. Alguém nos ofende, nós queremos ofender dobrado. Pisaram no nosso pé, nós queremos ir lá e pisar também. Ele merece. Ou quando não, a gente aguenta firme e diz, mas Deus vai me vingar. Né? Deus vai vingar, tomara que caia. Eu conheci uma jovem que ela dizia que tinha uma proteção de Deus. Ela dizia, olha, quando alguém me faz um mal, eu digo assim, tomara que caia. A pessoa sai, logo tropeça e puf, cai no chão. Eu falei para ela, você deve ter mesmo uma proteção e tanto, viu? Deus deve perder tempo e passar rasteira do coitado. Isso é coisa do diabo, menina. Não podemos querer vingança, irmãos. Deus é o justo juiz, ele cuida de tudo. Vamos esquecer as ofensas. Quando ele estava na cruz, ele pediu que o Senhor perdoasse aqueles que estavam fazendo todo o mal a ele. Por quê? Porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Nós temos que ter uma postura superior na vida. Nós não podemos nos rebaixar ao nível das pessoas que estão dominadas pelos instintos, vivendo como animais ou pior do que os animais. Nós somos uma geração diferente. Encerrando, ele diz no versículo 25. Esse capítulo é lindo. Olha aqui, em casa dá uma olhadinha em todo o capítulo. É lindo. Ele chama a gente aqui de geração abençoada, eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Todas essas coisas ele nos fala nesse capítulo. Ele encerra aqui no 25 dizendo assim. Eres ovelhas que estavam desgarradas. A gente andava perdido nesse mundo, gente. Dando cabeçada para todo lado, sem saber o sentido da vida. Eu falo por mim mesmo, até os 28 anos de idade eu andei perdido. Perdido. Enquanto não encontrei Jesus. Porque eu não sabia o sentido da vida. Eu tinha um medo de morrer, porque eu não sabia o que era a morte. É o medo que todas as pessoas têm. Mas tendo conhecido Jesus, ele se revelou na sua glória para mostrar a verdade da vida, para nos ajudar a ter consciência de quem nós somos. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Nós vivíamos como ovelhas perdidas. Ele nos encontrou. Ele diz, éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado para o vosso pastor, o bispo das vossas almas. Amém? Irmãos, olha, o pastor é aquele que cuida das ovelhas. O pastor é aquele que a ovelhinha está perdida ali, indo para o lugar, para o lado do abismo, ele vai lá com o seu cajado e dá uma cajadadazinha nela, né? Tuf! Aí ela, ah, e tal. Então, quando você receber uma cajadadazinha, você aguenta firme aí, meu filho. Tuf! É, não fica aí, ai Senhor, que desespero. Não, é o Senhor que está te pondo no caminho. Para cá. Aí você vem, enquadra. Como é que é essa cajadadazinha? Às vezes é uma doença, uma tragédia, uma confusão. Um rô perdeu o dinheiro, perdeu o que tinha. Estava bem, amanhã amanheci doente e tal. É o Senhor com o cajado. Vai para cá, meu filho, vai cair no abismo. Isso é pastor. O apóstolo Pedro, ele não diz que Jesus é só pastor. Ele diz uma outra coisa, é bispo. Sabe o que é bispo? Administrador. É quem administra a nossa vida. Além de ele ser nosso pastor, ele cuida de nós, irmãos. De todas as coisas da nossa vida. Nós precisamos deixar Jesus cuidar. Deixar Jesus pastorear. Nós não podemos mais querer e seguir pelo nosso próprio pensamento, irmãos. Como ovelhas que têm vida própria, que podem ir em qualquer lugar. Nós não estamos num jardim, irmãos. A terra é um lugar perigoso. Tem lobos espreitando em todos os lugares, querendo roubar a tua felicidade. Querendo roubar a tua saúde. Querendo destruir a sua vida, porque o diabo veio para matar e destruir. Essa é a intenção deste sistema injusto e louco que está no mundo. Ele não visa a felicidade das pessoas. Nós somos as ovelhas que até bem pouco tempo estávamos desgarradas, mas agora nós temos um pastor e um bispo para cuidar da nossa alma, irmãos. Eu quero ficar com ele. Pode dar cajadada à vontade aí. Se eu estiver desviando para cá, me põe no caminho. Tá bem? O Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor.
A luz do viver ao seu